A gente não tem medo de crise, não. Eu olho para a essência do negócio. Quem falar que sabia é mentira.
Não, imagina.
A gente tem, e eles não têm.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo. Só lembrando aqui para quem ainda não está acostumado, nós estamos agora em vídeo também no canal do YouTube da XP. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP. E esse é mais um episódio do Outliers. Tenho aqui comigo a presença da nossa amiga ilustre Carol Oliveira também. Tudo bom, Carol?
Oi, gente. Boa tarde. Um prazer estar com vocês. Presença ilustre hoje. Muito obrigada pela sua participação.
E tenho aqui comigo presencial. A Carol ainda está se recuperando. Ela vai estar aqui em breve no presencial com a gente. Xu Kong, sócio da XP e responsável pela área de fundos de Private Equity, que ele vai explicar para a gente o que, que é. Xu, muito obrigado por aceitar participar com a gente aqui.
Bom, primeiro, boa tarde a todos. Samuel e Carol, na verdade é uma honra eu estar participando desse programa de vocês de podcast, tá? Então, sinta-se à vontade para me perguntar e, fruto da minha experiência, o que eu puder responder e ajudar e contribuir, estamos às ordens.
Conta pra gente dos principais marcos aí da sua trajetória até você chegar na XP para montar aqui a área de Private Equity.
Sou formado em administração de empresas pela Getúlio Vargas e, adicionalmente, eu fiz curso de Direito pela USP no Largo de São Francisco. E aí fui trabalhar no chamado mundo real, Samuel. Trabalhei em consultoria, em auditoria, em varejo e indústria. Em outras palavras, eu meio que planejei a minha carreira para ter essa experiência de mundo real que talvez um dia fosse me servir. E aí, lá pelos idos de 97, eu recebi o convite para conhecer uma atividade nova que estava despontando no Brasil chamado Private Equity. Carol e Samuel, Private Equity nessa época era confundido com Private Banking.
Nossa!
Eu precisava explicar para as pessoas que eu não ia lá tomar dinheiro das pessoas. Eu estava oferecendo dinheiro para as pessoas. Então, em 97, comecei em Private Equity. E como é que eu cheguei para entrar nesse mundo? Muito simples. Quando eu comecei a entender e a pesquisar, eu disse, puxa vida, eu com a experiência que eu tenho de mundo real, e Private Equity nada mais é do que criar valor nas empresas que você investe. E talvez eu tenha aí um elemento diferenciador, tá, em relação aos demais gestores. E assim foi. Então, eu participei do primeiro fundo de Private Equity, portanto, em 1997, chamado TMG Capital Partners. Depois disso, eu fui convidado para ser sócio latino-americano de um fundo focado em mercados emergentes chamado Actis.
Legal.
E fiquei até 2017, quando eu, entre aspas, me aposentei. Né? Me aposentei por quê? Porque eu acho que na minha carreira, e modéstia à parte, eu diria bem-sucedida de gestor de Private Equity, eu consegui fazer alguns investimentos icônicos no mercado. Tá? E aí eu achei que já tinha completado a minha missão. Quando, de repente, reencontro Guilherme Benchimol, lembrando a todos que um desses deals icônicos foi a XP, lá em 2010. E aí, então, nesse reencontro, ele falando do Xu, olha só o nosso contexto macroeconômico. E a XP, eu tinha o benefício de conhecer bem? Talvez seja a hora de fazer alguma coisa ilíquida. E eu comecei a pensar. E aí, então, estou aqui como sócio da XP, responsável pela área de Private Equity.
Tem muita gente que nos ouve que você é o segundo gestor mais desse mundo de alternativos, de investimentos ilíquidos que vem aqui. O primeiro foi o Alexandre Cruz, da Jive, que o episódio foi divulgado recentemente. Mas explica pra gente com as tuas palavras, e você tem uma bastante experiência de explicando isso em termos não tão complexos, como que você definiria um fundo de Private Equity?
Tá bom, muito sim. Então, o produto de Private Equity nada mais é do que você investir em qualquer outro tipo de fundo, mas você tem duas diferenças fundamentais. Uma, que é liquidez, portanto, o prazo de resgate desse dinheiro, Você não pode, diferentemente dos chamados produtos líquidos, sair a hora que você quer e você colocar dizendo o seguinte: eu quero retornar meu dinheiro em D mais 30, D mais 2 ou D mais 60, D mais 90. Você tem que esperar terminar a duração do prazo. E normalmente a duração de um fundo de private equity são 10 anos, tradicionalmente falando. O nosso são 8 anos, mas tradicionalmente são 10. Então, nem todo mundo consegue, tá? E eu vou discorrer mais para frente qual é a vantagem de você ficar, entre aspas, preso por tanto tempo. Porque você investe numa coisa que eu chamo de criação de valor para ter retornos diferenciados, Samuel. E aí você foge da volatilidade dos produtos de curto prazo.
O que que te motivou, né, a vir para XP, criar toda uma célula, né, de private equity e recontar essa história novamente? Né? O Guilherme Benchimol te procurou, você procurou ele. Como é que começou essa conversa toda?
O motivo fundamental não foi dinheiro, foi o desafio. O desafio de fazer uma coisa diferente. E dentro da XP, vou lembrar vocês: sonho grande, empreendedorismo, democratização e disruptivo. Então, quando o Guilherme me propôs para pensar em alguma coisa em private equity, logo tudo isso aqui veio na minha cabeça. E pasmem vocês, consegui, pelo fato de eu ter sido investidor e conhecer a XP mais do que ninguém, lembrando a todos que eu ajudei a formular a tese que mudou a XP de uma simples corretora para essa instituição líder independente que é. Então a minha cabeça, Carol, começou a pensar: o que é que a XP poderia proporcionar de diferente em private equity para o mercado? Eu, de um lado, ia proporcionar tudo isso aos nossos clientes, que é de democratizar o acesso ao private equity, e por outro lado, eu teria satisfação, tá, de estar fazendo história em private equity. Fundamentalmente foi isso.
Acho que assim, não estava aqui no nosso script, ô Carol, mas você falou: poxa, eu conhecia a XP mais do que ninguém. Conta pra gente um pouco aí. Você de fato foi um investidor que entrou lá em 2010, né? Foi o primeiro private equity que investiu na XP. Uma das coisas que você ajudou a incutir ali na cabeça foi de fato transformar, virar a chavinha, né?
Isso.
De virar esse supermercado de investimentos.
A XP era conhecida naquela época por ser uma corretora já focada no cliente de varejo. E ela era conhecida pela grande capacidade de originação de clientes, como Guilherme e seus sócios na época tiveram a brilhante ideia de, já que no nosso país tinha apenas 600 mil usuários ou traders na nossa bolsa, para uma população de 200 milhões, e como a corretora dependia, que a gente chama de transaction fee, e o fee de transação, ou seja, eu operava na bolsa, gerava um fee, a receita. Quem não operar na bolsa, não gera. Logo, se você tem 200 milhões de brasileiros e só tem 600 mil, quanto maior esse universo, maior a geração de receita para uma corretora. Então ele foi atrás de cursos de educação básica financeira, de forma a incrementar, a encorajar essas pessoas para entrarem na bolsa. E, portanto, virando cliente da XP, portanto, operando na bolsa. Até aí, perfeito. A isso eu chamei na época, quando eu observei que ele tinha feito isso, que a XP era uma máquina fenomenal de originação de clientes. Mas também eu vi, conversando com a XP, entendendo o modelo de negócio, que depois de 90 dias, 60% dos clientes iam embora. Tem essa que a gente chama de churn, evasão. E por quê? Porque é óbvio que um curso de curta duração não prepara todo mundo para a bolsa. E normalmente, este pequeno investidor, que normalmente ele vinha de caderneta de poupança, CDB, na primeira perda dele, ele se assusta. E quando ele se assusta, ele vai embora. Imagine essa figura que eu vou usar agora. Imagine um bolso. Nesse bolso, você coloca todos os clientes que a XP originou. Ou seja, você encheu o bolso de cliente, correto? Imagina que esse bolso seja furado e que, portanto, os clientes vão embora. Portanto, a tese foi muito simples. Costura o bolso, né? Você costura o bolso, não vai embora. E o que é costurar o bolso? Era simplesmente perceber que a XP só oferecia um produto, que era a renda variável. E na hora que você mudasse de renda variável para um multiprodutos, que na época eu, Guilherme Benchimol e outros chamamos de supermercado financeiro, aí começou a transição de mudança da XP, de uma simples corretora para o que é hoje. Então foi assim, isso que me chamou a atenção, isso que me fez investir. Mas tinha um segundo elemento. O segundo elemento, enquanto, obviamente, meus competidores de outros fundos que também se aproximaram de XP, enquanto eles ficaram com medo da rede de agentes autônomos que estava sendo criado, eles se preocuparam com os aspectos trabalhistas que uma relação dessa poderia trazer. Eu, graças a Deus, olhei por um outro ângulo, de que isto seria um tremendo de um canal de distribuição e que o valor que isso iria comandar seria muitíssimo mais alto do que simplesmente os aspectos trabalhistas. E vou lembrar, na minha época tinham apenas 150 agentes autônomos. Hoje nós temos mais de 10 mil. Bingo! Sucesso absoluto. Foi isso que me atraiu.
Uma coisa que a gente gosta de falar, né? Quando a gente vai... A gente tem um sistema aqui que a gente sempre está filtrando informações de fundos. Então, quando você filtra todos os fundos na base da CVM, você vê que em Private Equity, FIP, né, que é o Fundo de Investimentos em Participações da CVM, a gente tem mais de 1.200 fundos funcionando hoje em dia. Mas quando a gente vai conversar com os gestores, cada um, né, tem uma estratégia e um foco diferente. Então, eu queria um pouco que você explicasse aqui para os nossos ouvintes do Outliers, qual é a diferença principal entre os fundos, né? Seja nos investimentos que entram numa fase de maturidade mais cedo ou mais tarde de uma companhia, né? Sejam, de fato, as teses de investimento. Você consegue dar um pouco de cor até para as pessoas entenderem o que, de fato, é um private equity e como diferenciá-lo?
Primeiro, vamos esclarecer que o fundo de private equity ele é diferente, por exemplo, de um venture capital, tá? Que este tipo de fundo entra no estágio inicial da companhia e aí dentro do estágio inicial tem aquilo que é um business plan puro e às vezes você tem empresas que estão começando que a gente chama de early stage. Tá? E você tem fundos que entram em estágios bem maduros e você tem também aqueles fundos cujos gestores, por experiência própria ou passada, tá, querem focar em ativos estressados, tá? Ou seja, pega aquela empresa que não está indo bem, saiu alguma coisa errada, vai lá, troca o management ou injeta mais capital e sai disso e faz o retorno através disso. O nosso private equity é um private equity puro. Puro quer dizer o quê? No sentido tradicional, onde ele entra, tá? Nem bem antes, nem bem depois. Ele entra quando o modelo de negócio já está ao menos consolidado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu, por experiência própria, por já ter mais de 25 anos nesse mundo, tá? Eu não gosto de entrar muito antes, porque é muito risco que se agrega. E muitas vezes o investidor não consegue entender. Então eu deixo isso para os fundos de venture capital. Tá? Eu não gosto de entrar muito depois. Por quê? Porque você imagina que vou usar uma unidade 100, base 100. Você produzir um retorno sobre 100, se eu falar, né, a 50 sobre 100 é 50%. Mas se eu falar para você que a unidade é 1 milhão, para você transformar em 50% nesse exemplo, tá, 1 milhão são 500 mil. Não são 50. Então, para mim é muito mais fácil de provocar retorno quando eu foco no que eu chamo de middle market. Tá? São empresas que passaram daquele risco de volatilidade, de incubação e de começo de negócio, não atingiram o estágio maduro, mas ele está naquele estágio que ele mais precisa de quê? Capital para crescer, seja por capital de giro, seja por alguma outra necessidade de capex de investimento. e que precisa de gestão, de talentos, e a gente consegue ajudar. Então, esse é o papel fundamental que eu me baseio e que é característica do meu fundo, e eu acho que, diferente de outros gestores, e mostrei para você, Carol, que tem diversos perfis, tá? Mas o nosso fundo de private equity é bem chamado middle market.
O modelo do negócio já está ali firme, consolidado. Mas precisa de capital para expandir, contratar gente, melhorar a governança, conselho de administração, e aí vocês vêm com essa inteligência e experiência.
Na verdade, a gente traz capital, dinheiro, né, para acelerar o crescimento da companhia. Perfeito. Esse é o nosso mote.
Perfeito. Via aquisições, crescimento orgânico.
E aí depende da tese. Quando é uma tese de consolidação, Samuel, eu vou para consolidação. O que é consolidação? É adquirir mais empresas do segmento, mais do mesmo.
Uhum.
Tá? Agora, quando eu não vou para uma tese de consolidação, tá, e aí eu vejo que essa empresa tem uma grande capacidade de crescimento orgânico, tá, e precisa de capital, seja para bancar o capital de giro, seja para fazer uma expansão fabril, seja para expansão do modelo de negócio, aí é puro injeção de capital, tá, para financiar crescimento. É growth. Crescimento, crescimento, crescimento.
Dessas suas décadas de experiência de mercado, desses seus cabelos brancos aí, você deve ter passado por umas dezenas de crises aí, maus bocados, vários planos econômicos, impeachments e por aí vai. De todas as crises pelas quais você passou, qual foi aquela que te deixou o maior aprendizado? E qual seria esse aprendizado aí?
Graças a Deus, a gente em private equity, e se o gestor refletir bem, a gente não tem medo de crise, não. A gente tem o benefício de ser um fundo de longo prazo. Eu não tenho uma pressão de curto prazo, seja para comprar, seja para vender. E olha só que beleza, né? Quando eu tenho uma crise ferrada, as pessoas pensam assim: ah, esse cara vai comprar barato. Será verdade? Quando tem a crise, o bom negócio, aquele empreendedor talvez não queira vender, né?
Porque tá barato demais, né? Pô, vou fazer negócio agora.
Então você veja que não é tão simples assim, né? Não é assim, olha, crise, o ativo ficou barato, vamos comprar, barganha. Tá? Eu olho para a essência do negócio. Eu olho qual é a tese de investimento que a gente pode acoplar àquele negócio. Eu vejo, tá, o quanto tem de upside, que é a criação de valor que ainda tem para ser feito. E eu uso as crises ou as bonanças, os períodos de bull market, para o quê? Para eventualmente sair. Então, eu tenho os dois momentos, bons e ruins, é gestão, Samuel. Então, para mim, eu passo ao largo das crises. Vamos dar um exemplo agora? Quem é que previa a pandemia? Ninguém, né, Samuel? Quem falar que sabia é mentira.
Não, imagina.
E o que que aconteceu? E o que que nosso fundo de private equity da XP fez, Samuel? Nós nascemos, captamos no dia 28 de fevereiro de 2020.
Caramba.
Quando é que chegou a pandemia aqui? 15 de março. A gente tem um desempenho considerado no mercado excepcional. E eu investi quando? Na pandemia. Ah, o Chu saiu comprando barato. Negativo. Eu não barganhei. Eu fui seletivo. Por quê? Você imagina eu chegar para o cara e falar o seguinte: eu não vou considerar seus resultados de 2019. Eu vou considerar só os seus números de 2020. Você não pega o bom negócio. Eu e meu time, nós tomamos uma decisão. Nós vamos pagar o valor justo, mas só que nós só vamos investir em negócios que são defensivos, são resilientes e que possam proporcionar grande retorno uma vez passada a crise. Esses foram os parâmetros. Tá, então, resumidamente, para sua resposta é: nenhuma crise nos impactou porque a gente tem esse tipo de postura e este princípio e filosofia de investimento.
Um pouquinho sobre cenário econômico e fundos de private equity, né? E a gente tem visto, assim, principalmente quando o Selic começa a falar que vai para mais de um dígito, né? Chega no patamar de dois dígitos, a gente começa a ver um investidor muito querer ser driveado nesses investimentos mais de renda fixa, mais ligados, né, à renda fixa propriamente dito, e começa a olhar menos para ativos de risco. Então, queria entender assim, quais cenários econômicos você acredita que o private equity tende a performar melhor?
Para o investidor que está colocando dinheiro no nosso fundo, obviamente que ele sempre teve um referencial. E aqui no Brasil, referencial sempre foi a Selic, né? CDI Selic. Muito bem. Então, quando você tem uma Selic a 14,25, obviamente que o bench dele, tá, é que o fundo de private teria que dar 25, 30% para dizer que vale a pena em relação aos 14,25. E obviamente que quando você tem uma Selic a 2%, qualquer 5% seria bom, porque é mais 5 é mais do que 2. Muito bem. Isso é uma constatação, tá, de uma realidade na cabeça do investidor. Agora, cabeça do gestor de private equity. Para mim não importa se são 2% de Selic. Para mim não importa se são 14,25. Nós sempre temos que produzir retornos que no nascedor ou no planejamento tem que ser retumbantes. Então eu olho para um negócio e fico pensando se aquele negócio pode dar um retorno de 25, 20, 30 para começar, Carol. E se ele passa dessa barra, eu invisto. Portanto, para mim, não importa se está 2 ou 14. Tá? Agora, para o investidor, sim. Por quê? Porque se eu fizer 30 e o bench dele for 2, o delta são 28. Tá certo? E se eu produzir os mesmos 30 a 14, o delta dele são 16. Tá? Mas, anyway, eu, quando procuro um ativo, tá, eu procuro imaginando retornos retumbantes. Esse é o parâmetro, tá, que me faz investir numa empresa ou não.
Empresa de middle market, são cheques que vocês vão fazer, geralmente de que valores?
Geralmente a gente olha empresas entre 300 milhões de faturamento até 1 bilhão. E aí, eu acho que ampação você tocou, tá? Mas eu vou aproveitar e responder. O que que a XP, este fundo nosso, se diferencia de outros fundos que estão no mercado ou até os internacionais? Tá? Primeiro, é que nós somos muito ágeis. Como assim muito ágeis? É o seguinte, uma decisão de investimento pode demorar um mês ou pode demorar anos. E quando você tem um dos internacionais, você costuma ter comitês. Por quê? Porque o time principal, às vezes, não está aqui on the ground, ou seja, aqui no Brasil. É preciso consultar os decision makers lá de fora. Então, passam por comitês e burocracias. Aí precisam N requisitos. E aqui, muitas das coisas, a gente cria atalho. Atalho por quê? Porque, Samuel, Carol, a gente criou aqui, pelo aprendizado que eu tive em private equity, de um time experiente. Porque private equity, você não nasce sabendo fazer, ou você aprendeu por planilha, ou você aprendeu por meios acadêmicos. Você tem que ter tido vivência, tá? Então, por isso é que eu privilegiei um time que tinha uma experiência precedente. E isso que possibilitou, que depois eu vou falar da performance do fundo, e como é que a gente fez tudo isso, tá certo? Muito bem. Tendo dito isso, eu vou linkar para outra, que é o seguinte, Carol, o que eu aprendi na minha vida de private equity é o seguinte: não adianta você impor nada. Não adianta você criar um framework, uma moldura, dizendo eu só vou fazer assim. Tá? Então, eu primeiro aprendi no middle market, portanto, eu posso olhar empresas de 200 milhões, 300 milhões até 1 bi, mas eu posso olhar uma empresa de 50.
Se for muito boa,
que eu consiga enxergar que ela tem esse potencial para crescer.
Entendi.
Tá, então eu abro exceção. Agora, um dos internacionais eu usei de agilidade e flexibilidade, é isso. A gente tem, e eles não têm. Então por isso que a gente está se diferenciando.
Tem alguns setores aos quais vocês são mais focados? Se sim, quais são? Como que é então, isso?
Veja só, nós, por conceito, nós somos um fundo generalista. Uhum. Isso quer dizer o quê? Que a gente olha de tudo. Você imagina um cara garimpando ouro. Ele vai saber quando é que ele vai aparecer a coisa boa? O ouro? Ele não sabe. De repente aparece. Tem private equity, é meio assim também. A gente tem preferência fundamentalmente por 5 setores: saúde, educação, serviços financeiros, consumo e varejo e tecnologia. E normalmente isto está muito correlato à experiência de investimento que o próprio time teve. Então, eu te diria que eu fui, lá atrás, em 97, o primeiro gestor que focou em 2 setores que naquela época, portanto, estou falando de 97, e que iria bombar em termos de retorno de investimento. E foi saúde e educação. E eu tive o privilégio de ser o primeiro gestor que investiu numa plataforma de saúde nesse país. Portanto, em 1998, a gente fez o deal da Odontoprev.
Você pode falar de retorno do investimento em Odontoprev?
Tá. Entre 1998 e 2006, quando abriu o capital, foi de 40 vezes o valor investido, um múltiplo de 40.
Caramba.
E a taxa interna de retorno foi de 43% durante 8 anos de holding period.
43% ao ano.
Ao ano. Ou seja, 40, eu costumo brincar nas minhas palestras, foi 43, 43, 43. Ah, o próximo ano foi 43 de novo.
A empresa de educação que você citou, qual que era?
Foi Cruzeiro do Sul.
Cruzeiro do Sul. Perfeito.
E recentemente, há um ano e pouco, foi listada na bolsa.
Como que está o time de investimentos lá de Private Equity da XP hoje?
Nós temos 2 analistas, nós temos 2 associates e temos 3 managing directors, sócios, tá? e uma assistente administrativa. Simples.
Perfeito.
Time enxuto, mas todos com experiência prévia em Private Equity.
Queria pedir para você explicar um pouquinho, né? Eu acho que você foi dando várias respostas ao longo do podcast, mas você contasse um pouco qual é a característica principal do fundo de vocês, né? E quais são as teses que vocês hoje estão atualmente investidos? É um produto com muitas empresas, poucas empresas, é mais concentrado, é menos concentrado? Qual vai ser a duração?
E por isso que a gente tem feito história, Samuel e Carol, não só pela unicidade da característica do nosso fundo, porque isso é só teoria, né? Agora, na prática, o que a gente fez? Há 2 meses de vida do fundo, nós fizemos o primeiro investimento, recorde absoluto. Em maio de 2020, investimos no CBV.
Mas, Oxu, explica aí também. Não é porque vocês estudaram por 2 meses só, é porque antes de captar o fundo...
Já começou a trabalhar,
né? Eu conheci um pouco da história, mas você já estava estudando e conversando, né?
Claro, Samuel. Obviamente que a gente não ficou esperando terminar de levantar o fundo para ir atrás. Na hora que a gente percebeu que o ecossistema ia nos ajudar a levantar, a gente já foi paralelamente trabalhar na originação de negócios. E por isso que há 2 meses a gente concluiu o primeiro negócio. O fato é esse.
Já estava faz tempo, certo? Negociando.
Muito bem. E o segundo negócio, portanto, o primeiro negócio, Carol, foi uma tese de consolidação em hospitais e clínicas oftalmológicas. Vou te dar ideia do tamanho, tá? Em 1 ano e meio, desde a primeira aquisição, e nós estamos na 7ª aquisição, 7ª aquisição, nós multiplicamos por 8 as receitas da companhia.
Caramba. A primeira aquisição foi em Brasília?
Em Brasília. No CBV. Centro Brasileiro de Visão. Tá? Do nosso querido sócio, uma das grandes autoridades de retina no mundo, Marcos Pereira Ávila. O segundo investimento foi uma tese completamente inovadora. E fizemos no dia 1 de julho de 2020. E foi Fotoclínica. É a maior empresa de harmonização facial do país. Olha só, nós, XP, investindo numa área de serviços médicos estéticos.
Conhece essa daí, ô Carol?
Eu conheço, gente. Inclusive, Xu, se você quiser depois cobaias para testar os produtos, aqui.
Oferta aceita.
Ó,
tá? Muito bem. A gente criou um Boto Voucher você já foi contemplada com esse bottle voucher, beleza?
Ó! Oh.
Muito bem.
Boa.
Terceiro investimento que a gente fez foi na Bi Young. O que é a Bi Young? É a primeira empresa de empresas, é uma empresa de cosméticos que a gente chama de direct to consumer, online. Em vez de você usar os canais tradicionais de venda, ela vai direto ao consumidor, que é o online. E através de canais o quê? De digital influencers. As influenciadoras digitais.
E vende o quê? Tá?
E vende cosméticos.
Cosméticos.
Produtos de beleza.
Tá. Só para recuperar aqui, o cheque na CBV foi de quanto?
O cheque na CBV foi de...
Mais ou menos.
Na verdade, é um comprometimento de 200 milhões de reais.
Tá bom.
Tá? E que hoje, que a tese foi tão bem, indo tão bem, que a gente adicionou. São 300 milhões.
Legal.
Tá? Na Boto foram 100 milhões.
Tá.
E na terceira, agora na Bian que eu tô falando, foram 140 milhões.
Tá bom.
Tá bom?
Legal.
O quarto investimento foi na BR Supply, tá? Que também é um investimento total. E eu já posso dizer aqui, até nós fizemos através de uma coisa inovadora, que foi uma debentures, e agora, para conhecer mais a empresa, conviver com ela, e agora. Nós estamos tão confortáveis com essa tese. O que é essa tese? BR Supply é a maior provedora, fornecedora de suprimentos indireto para as grandes companhias, tipo Bradesco e tal. Então, exemplo, essa sua caneta aqui, ou esse bloquinho, ou até a água, você não precisa mais do tradicional departamento de compras. Você pode terceirizar.
Você terceiriza.
E a BR Supply se encarrega de toda...
O almoxarifado das grandes empresas. Perfeito. Vai morrer.
É isso. Por exemplo,
vamos
pegar uma Drogasil da vida, que é cliente dela. Exceto os remédios, tudo o resto é provido pela BR Supply.
Entendi.
Tá? Muito bem. É um investimento da ordem de 140 milhões. O quinto investimento foi na maior seguradora nichada, líder em seguros garantia. Potencial. E aí foi um cheque. E até a época era o maior cheque, 275 milhões de reais. Depois disso, a gente fez no Banco Will. Will Bank. O que é Will Bank? É banco digital. A lá Nubank. Veja o upside. Veja a precificação do IPO da Nubank. E vou te falar mais. A Will Bank, nós damos financiamento e somos um banco digital com lucro.
Diferente do Nubank, que até hoje ainda não ficou outros, no azul, né?
E outros.
O
entendeu como é que a gente faz o private equity?
Bacana. É um negócio que já está de pé, já está consolidado. Só antes de você falar dos próximos, eu esqueci que eu ia fazer um adendo aqui. Você falou que a BR Supply, vocês entraram primeiro via uma debenture, né?
E agora vai virar uma debenture conversível em ação.
Só para tentar explicar aqui para os nossos ouvintes, significa que vocês, antes de comprar um pedaço da empresa, vocês deram um empréstimo...
Isso.
Pra namorar, conhecer um pouco melhor, se convenceu, aí agora você vai comprar um pedaço da empresa de fato.
É isso.
Se não gostasse, você falar, beleza, me paga com empréstimo.
Na verdade, a gente não fez assim. Como a debenture, eu não posso puxar, né, o tapete dele da noite pro dia.
Sim, ia ter que esperar vencer ali o prazo. Isso, né?
Então a gente fez um instrumento de dívida de longo prazo,
tá bom.
Portanto, bom pra todo mundo, com um retorno garantido.
Uhum.
Tá? Por quê?
A renda fixa.
É, porque eu tenho certos requisitos, obviamente que não posso abrir, né? Por questões de sigilo e concorrencial e tudo mais, mas eu protegi meus investidores com um retorno adequado e decente.
Perfeito.
Tá? Agora que a gente conviveu, eu estou simplesmente transformando, e veja, não mudou nada, hein? Eu simplesmente estou transformando esse instrumento de dívida pura num instrumento de equity.
Transformar em uma participação acionária. Tá bom.
Tá certo?
Perfeito.
Tá? Eu tenho essa opção e continuo com a prerrogativa da opção.
Entendi.
Tá? E tô adicionando um valor a mais, porque como a coisa tá indo bem, já tem uma aquisição em vista.
Legal.
Então nós vamos aportar mais capital.
Bacana.
Beleza? E aí...
Depois da Potencial, qualquer outra que você tinha falado?
Depois do Will Bank, eu já te falei.
Will Bank, explica só um pouco. É uma empresa de cartão de crédito de que região do país?
Tá. Então, na verdade...
Ou é mais do que cartão?
Então, vou melhorar isso, né? Hoje todo mundo aqui, todos os bancos digitais, um instrumento para ele ser digitalizado é o quê? É o cartão. O Nubank tem o cartão. Só que, quando você dá o cartão pode ser ativo ou inativo. E quando ele é inativo, é só despesa. Portanto, essa grande maioria dos bancos digitais que dizem eu tenho X milhões de clientes, representado pelo cartão, muitas vezes não tem acesso, é inativo, portanto, preju. A Will não. A Will começou como uma financeira. Portanto, já tinha uma expertise em concessão de crédito.
Legal.
E ela sempre se posicionou muito bem no Nordeste.
Perfeito.
Então, o que ela fez? Essa transição foi simples para ela. Ela passou a instrumentalizar o crédito através do cartão.
Então não é que era um cartão que começou a dar crédito. Dava crédito e depois foi adicionando outros serviços.
Portanto, o cartão que ela dá, quem é usuário, é efetivamente
já é
usuário.
Cliente, de fato.
Tem um financiamento ativo, portanto é o cartão ativo.
Perfeito.
E esse é o segredo do sucesso do Will Bank. E quando a gente viu isso, vamos investir nela.
Quanto que você falou que foi o cheque que vocês fizeram para eles?
Acho que foi 140 ou 150, eu não me recordo 100%.
Perfeito.
Tá? Com precisão. Muito bem. E aí vem o nosso sétimo investimento. Já tô no sétimo, hein, Carol? Tá? E foi outra tese inusitada. E poucos gestores, às vezes o gestor tem medo. E foi na área de entretenimento. Bares e restaurantes. E foi nos bares chamado Tatu Bola, Boa Praça, Eu Tu Eles.
É que são bares bem famosos aqui na região de São Paulo.
E o restaurante Nino, Forno da Pina, Damarino, Pepino, e aí vai.
Era uma rede
toda. Qual é a tese por trás?
Todos os mesmos sócios.
Isso. Normalmente, as pessoas estranham bares e restaurantes porque são negócios pouco resilientes, Samuel. Não é verdade? Né? Nasce uma marca de bar, amanhã fecha as portas. E a gente teve o cuidado de perceber que Tatu Bola, pouca a gente sabe, mas está aí há mais de 10 anos. Está aí. Sofreu na pandemia? Sofreu. Mas a hora que voltou, o negócio cresceu barbaramente. Além disso, se você pegar Nino, o pessoal diz, o Nino está bombando. Mas não está bombando agora. Já está bombando faz muito tempo. Nino existe há mais de 6 anos. Agora, olha a diferença. Enquanto a maioria dos bares e restaurantes tem muita informalidade, eles não têm. E além disso, normalmente os bares e restaurantes são geridos, tá, de forma empreendedora. Lá não, lá tem uma gestão profissional já. E por isso que ele está se diferenciando como grupo. Mas vem mais. Por quê? Porque a nossa tese aqui não é só bar e restaurante. É uma plataforma de entretenimento, Samuel Carol, de tal maneira que a gente seja resiliente. Resiliente quer dizer o quê? Bar. Você não vai pro bar logo de manhã às 8 horas da manhã, né? Você vai depois das 6.
E você não vai de segunda-feira, né?
Restaurante? Você vai no almoço e vai no jantar. Então a gente está preocupado em criar uma plataforma onde os diversos horários, os diversos produtos crie de tal maneira que as pessoas percebam, e principalmente os investidores percebam, que a gente criou uma plataforma diferenciada de entretenimento com pouca volatilidade. Mas eu não posso falar, porque vem mais coisas aí.
Tá? E a ideia
é replicar,
é levar os Tatus Bolas e os Ninos da vida
para
outras capitais.
Por
também.
Quê? Porque o Tatu Bola tem o jeitinho brasileiro de entretenimento, né? É aquele bar, você toma happy hour tranquilo, com uma música brasileira, né? Muitas vezes sertanejo, toca um rock também.
Pagodão.
E aí, é legal. Isso.
Bacana.
Não é verdade? E o Nino? O Nino, pouca gente sabe. Sabe quanto custa um prato de massa lá? As pessoas imaginam, vai pagar 90, 100 reais. Que nada, você paga 55 reais. Lá é proposta de valor. Lá entra o rico, entra o estudante, né? Entra gêneros diversos. Por quê? Porque a pessoa percebe, tá, a proposta de valor que está lá. A gente quer ganhar pelo volume, não pela margem alta. E por isso que todo mundo sai satisfeito do Nino. E a ideia é o quê? A gente replicar isto nos principais grandes centros e criar chamados centros gastronômicos. O que é? É ter um Nino, mas ter do lado um Damarino, que é frutos do mar. É ter o forno da Pino, que tem pizza e tudo mais. Você cria um centrozinho que ele automaticamente sinergiza. E por último, é a ZQuest.
Que é uma gestora que esteve aqui com a gente recentemente também.
O Walter esteve aqui?
Sim.
Ah, muito, então ótimo. Tá? Então, qual é a nossa tese aqui? A gente está vendo claramente que cada vez mais as gestoras vão ficar independente dos seus ícones, dos seus gestores. A ZQuest, você não tem um gestor estrela, icônico. Você tem gestão profissional. E a nossa ideia é bancar essa tese, porque a gente acredita que em algum momento a tendência vai ser das nossas gestoras irem para o mercado público. E a nossa aposta, junto com a XP, portanto, foi um primeiro co-investimento junto, XP Inc. e o fundo de Private Equity da XP. E nós fizemos isso. Tá bom? E essa é a tese que está por trás.
Chu, uma coisa interessante também nesse mundo de privadas, empresas que não são listadas, como é que começa, né, o fluxo de operações que vocês vão analisar e eventualmente alocar no fundo?
Tradicionalmente, a gente tem dois tipos de originação de deals. Uma que a gente fala que é estratégica e a outra que é oportunística. Tá? Qual a diferença? Oportunística é aquela que chega, que bate na sua porta. Aí você vai e analisa se faz sentido. E a estratégica é aquela que, por alguma razão, você diz, eu gosto daquele setor, eu gosto daquele lá, aí eu faço uma pesquisa e concluo se realmente tem a ver. E se tiver a ver, se tem a ver, eu vou atrás das empresas. Ok? Muito bem. Então, normalmente a gente faz um misto das duas. Vamos dar um exemplo? O setor de saúde, ela foi estratégica. Por quê? Porque foi uma experiência que eu já tinha, eu já procurava, eu sabia que esse segmento ia dar e a gente foi atrás. Agora vamos para oportunística. Botox. Tá? Bateu na nossa porta. Não fomos atrás. Aí quando bateu na nossa porta, nós fomos estudar. Fomos pesquisar. E a gente disse, a harmonização facial não vai ser modismo. Vai ser uma tendência que vai ficar. Então o que eu quis mostrar para você que hoje nós temos mais oportunístico do que estratégico. Por quê? Por causa do deal flow. E o deal flow é trazido para a gente pelo esse ecossistema de 10 mil agentes autônomos originando para a gente. Vou te dar um número. No primeiro ano, a gente fez, nós olhamos, analisamos 450 oportunidades que chegaram, sendo que 60% delas foram originadas dentro do ecossistema. E o que é originado fora do ecossistema? Fora dos agentes autônomos? É quando os investment bankers de outras casas nos mandam, boutiques de M&A, tá? Mas pasme, olha o número. Hoje nós estamos em um ano e meio, quase dois anos, nós estamos em 650 oportunidades, Samuel. Isso ninguém tem. Isso nos diferencia em relação aos concorrentes, porque quanto mais você tem oportunidades, mais você é seletivo, mais você filtra e menos a chance de você errar.
E aí perguntando, né, você descreveu todas as investidas do portfólio do primeiro fundo, você já está caminhando, né, para um portfólio que está praticamente quase todo desenhado. Quais são os próximos passos, uma vez que você já está chegando, né, já encheu o pote de alocação desse fundo?
Então nós temos o nosso fundo praticamente investido. Tá? A nossa ideia é levantar o segundo fundo de private equity nosso, que a gente chama de segundo vintage, tá? No segundo semestre deste ano.
Boa.
Mas vamos tentar criar alguma forma criativa de tentar antecipar. Não sei como ainda. Estou conversando com os advogados, tá? Porque envolve CVM, não é? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá?
Perfeito.
Mas Carol e Samuel, eu sei que o nosso produto tem sido muito demandado. Tanto é que vocês sabem que nós temos aí um fundo secundário. E o nosso produto é um dos mais requisitados porque ninguém, apesar de ser de longo prazo, ninguém quer vender.
É verdade.
Então, essa é a grande prova. É. Tá? Então, tem muita demanda para o nosso produto, portanto, vamos ver se a gente consegue antecipar. Mas, em princípio, é segundo semestre, vamos ter o segundo vintage. Mas, alavancando em cima dessa pergunta, nesse meio tempo, nós levantamos um outro tipo de fundo, o SPAC, que ainda não era conhecido no Brasil.
O que é o SPAC, Oxum?
Então, o SPAC, Samuel, se assemelha muito a um fundo de private equity.
Ah.
Mas a diferença é simples. Primeiro, ele é um cheque em branco. Ele é chamado lá fora de empresa cheque em branco.
Uhum.
Por quê? Porque no momento que você vai investir, você vai confiar no gestor.
Perfeito.
Você não sabe que negócio que ele vai fazer.
Como é no private equity aqui?
Isso. Qual é uma diferença fundamental? Enquanto o private equity eu procuro diversificar a locação em vários deals, no SPAC é monodeal.
É um negócio só.
Portanto, você tem que confiar mais do cara, né?
Poxa.
Porque se ele errar, bau. Tá, então, por isso... E nós fizemos isso com muito sucesso. Em agosto do ano passado, levantamos 220 milhões de dólares, portanto, 1,2 bi, tá, para investir numa empresa só. E daqui a pouco tem novidades.
Já está quase fechando?
Não é isso. Tem novidades.
Tá bom.
Mas não, eu não posso falar. Tem novidades. Falar.
Tá bom.
Tá? Ou seja, nós estamos muito ativos.
Legal.
Tá? E aí, sem você me perguntar, mas eu vou me voluntariar dizer qual é o sonho grande. O nosso sonho grande em private equity é a gente institucionalizar este produto de uma vez por todas dentro da XP. Isso significa que vai ter foi o primeiro vintage, vai ter o segundo e vai ter N. Para ficar um produto tradicional dentro do portfólio da própria XP. E o sonho grande será isto, e depois, quiçá, que o mercado permita da gente até fazer um carve-out junto com a XP e abrir o capital.
O que
é uma tendência lá fora.
O que seria um carve-out?
Carve-out é você separar, porque hoje o fundo está dentro da XP. Embora seja uma gestora, tá? Mas a gente pode transformar essa gestora que é fechada numa instituição aberta. É
separar essa gestora e abrir o capital da gestora.
Independente da XP Inc.
Oh, bacana, hein?
Tá certo?
Bacana.
Esse é um sonho grande. Tá? E como também dentro de SPAC, a gente ser um cara que a gente chama de um serial sponsor de SPAC. O que é isso? É ser um sponsor, que é um gestor, tá? De forma rotineira, tendo um SPAC, 2, 3 N SPACs.
Legal.
Esse é o nosso sonho grande.
Bacana. Só para os nossos ouvintes aqui também, que eventualmente não estejam acostumados com essas nomenclaturas, por que o Xu está falando aqui que vai captou um fundo, investiu, terminou de investir, agora vai captar outro? Porque para quem ainda não sabe, né? O Private Equity, você tem um período de captação, e aí acabou esse período, ele fica fechado, e aí não se investe mais nele. Só no próximo fundo que você pode investir. Então é isso que ele está falando. Hoje mais ou menos 90% já está investido, né, Xu?
E mais do que dentro da sua colocação, eu te ajudaria complementando o seguinte. Hoje o nosso fundo, pelo que eu sei, pelos nossos agentes autônomos, ele é muito demandado. Tem muita gente querendo entrar. Só que ele está fechado, como você bem disse.
Uhum.
E ele só vai reabrir quando? Quando a gente for para uma nova captação. E por isso que eu estou sinalizando.
Perfeito.
Tá? E eu diria mais, né? Nosso fundo 1 vai dar muitas alegrias. Tá? E presta atenção, portanto, nossos agentes autônomos, mais os seus respectivos clientes, que vem aí um próximo fundo logo e vai estar, então, agradando a todo mundo.
Boa, legal. O Xu, tem uma pergunta que a gente faz aqui para os nossos convidados, que é, poxa, assim, todo mundo teve ao longo da vida aí profissional aquelas lições que marcaram, né, no mundo dos investimentos. Você provavelmente deve ter tido várias, mas se você tivesse que selecionar, se você pudesse selecionar uma lição,
tá bom,
que você pô, gosta de frisar com todo estagiário ou com todo analista júnior, que você eventualmente passaria até para os seus filhos, qual seria essa grande lição de investimentos aí que te marcou e que você gosta de repetir, de frisar com sua equipe?
Graças a Deus, na minha carreira, tá, de investidor, eu tenho todos eles sucesso, exceto um. E nesse único investimento que eu não ganhei, que eu perdi dinheiro, tá? E eu costumo brincar que é goleada, né? Graças a Deus, eu aprendi uma grande lição. E essa lição eu tento passar para o meu time, porque essa lição só se aprende acontecendo. Então, eu perdi e eu tenho uma receita de sucesso que eu também passo para o time. Samuel, Carol, imagine um triângulo. O triângulo tem 3 vértices, né? Imagine no primeiro, dinheiro, capital. No segundo, conhecimento. E no terceiro, gestão. Eu aprendi ao longo da minha carreira de investidor que precisa estar reunido esses 3 elementos, esses 3 pontos de vértice do triângulo. Se falhar um, tua chance de ter sucesso diminui bem. Capital, conhecimento e gestão. Capital, a gente como fundo de private equity, a gente traz. E normalmente aquela empresa que a gente está procurando tem o conhecimento para ter chegado lá. Mas muitas vezes não tem a gestão que vai te levar de um patamar para o outro, que é a natureza do nosso investimento. E o investimento que eu perdi, a gente perdeu na gestão. Ou seja, não consegui fazer com que os 3 elementos andassem de forma harmônica, que é a implementação de uma tese e fazê-la acontecer. Essa é a grande lição que eu passo para todo mundo e foi a lição que eu aprendi e hoje eu presto muita atenção na gestão.
Chu, o mundo de private equity, né, é muito extenso, muito vasto, mas eu acho que poucas pessoas aqui, principalmente do varejo, têm acesso a todos esses nomes. Então, perguntando aqui, com exceção do fundo que vocês captaram, né, do SPAC também, qual gestor de private equity que você investiria os seus recursos na pessoa física?
Tem um gestor que, sobretudo, é meu amigo, e que eu convivi no trabalho e que eu respeito e admiro pelo que produziu. E ele produziu, eu não simplesmente acompanhando no papel, eu convivi, tá? Que é o Martin Scobari da General Atlantic, e foi meu co-investidor junto comigo na XP. E, portanto, a gente dividia o mesmo palco, o mesmo fórum que eram as reuniões de conselho de administração da XP para criar valor, tá? Então, se o meu bolso permitisse, porque é um fundo de bilhões que vocês sabem, tá certo? Vocês sabem que são grandes famílias e fortunas que bancam o General Atlantic, como família Ford, por exemplo, tá certo? E obviamente que eu, Chu, na minha modesta pessoa física, não me comparei jamais a uma família Ford, e por isso que eu fico no meu cantinho aqui sossegado, mas eu diria que, se eu pudesse, tá, eu investiria no fundo do Martin Scobari e do General Atlantic.
Chu, obrigado pelo bate-papo. Poxa, enorme prazer te receber aqui. A gente tava ensaiando já para fazer esse bate-papo. Acho que o timing acabou sendo bacana, porque você veio com um portfólio muito mais cheio, né? Há 2, 3, 4 meses atrás tinha menos notícias para dar. Obrigado, muito obrigado pela sua participação.
Samuel, Carol, obrigado pela oportunidade. É uma honra ter participado e principalmente espero ter contribuído para a nossa rede de agentes autônomos, para os nossos ouvintes, nossos clientes, tá? E tenho certeza que a gente aqui, pelo Fundo de Private Equity, a gente vai fazer alguma coisa diferenciadora, tá? Ou seja, já no nascedouro democratizamos o acesso aos nossos investidores, tá, deste produto alternativo, tá? E agora nós vamos proporcionar grandes retornos para eles. Essa é a nossa missão, essa é a nossa ambição. Boa. Muito obrigado a vocês.
Carola, obrigado por mais uma aí.
Muito obrigada, gente. Foi ótimo o bate-papo hoje. Obrigada, Samuca.
Valeu. Pessoal, é isso. Obrigado por mais uma. Só para relembrar aqui, para quem ouviu no Spotify ou em outro agregador de podcast, estamos também no YouTube da XP. Então procurem lá no canal da XP se você quiser assistir a esse vídeo. É, nos sigam aqui nas redes, eu tô lá como @samuel.ponsone. Carol, fala o teu aí.
Eu tô como RSO_Carolina.
Boa, precisa deixar mais fácil aí, viu, Carol?
Ai, preciso.
Tá bom. Pessoal, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.